Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
Então vamos nos preparando, relaxando, esvaziando a nossa mente, levando nossos pensamentos ao nosso Pai Supremo, pedindo que Jesus nos envolva com sua luz, com seu amor, que a Mãe Maria esteja presente conosco também, junto com os irmãos do Plano Maior, para que juntos possamos, emanados em pensamento, pedir ao nosso Pai que nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, junto a esse estudo do Evangelho, pedindo também que a Força Maior esteja conosco, para que a gente possa cumprir o nosso dever, o nosso caminhar nessa estrada, que por vezes parece íngreme, pedregosa, mas se a gente mantiver Jesus e o nosso Pai no nosso coração, podemos ter certeza de um mundo melhor e assim podemos lutar contra as nossas inferioridades, para que juntos um dia possamos nos encontrar reunidos ao nosso Pai. Mais uma vez pedimos que Jesus nos abençoe, nos ilumine, e que possamos ter uma tarde iluminada. Assim seja.
Muito bom. Beleza, então, depois de nos prepararmos para o início do nosso programa, vamos fazê-lo, lembrando que o programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, e na primeira parte estudaremos o capítulo 1 dessa obra monumental, que é um verdadeiro presente da espiritualidade superior para a humanidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo 1, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. E na segunda parte do nosso programa, estudaremos o roteiro de Abigail, que faz parte lá do finalzinho do capítulo terceiro, da segunda parte dessa obra não menos monumental, que também foi um presente da espiritualidade para a humanidade, essa obra chamada Paulo e Estevão. Muito bem. Então nós vamos para preservar as palavras do mestre, lá no capítulo 5 das anotações do evangelista Mateus, versículos 17 e 18, nós vamos encontrar. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Pois amém vos digo, até que passem o céu e a terra, não passará um iota ou traço da lei, até que tudo se realize. Então, o sentido aqui de cumprir é realmente completar, realizar, cumprir. Então, o outro sentido aqui da palavra iota é a menor letra do alfabeto grego, que corresponde ao iud, menor letra do alfabeto grego. Então, é mais ou menos que nem o C cedilha nosso aqui, né? Até que tudo seja cumprido, as palavras de Jesus não passarão. Bem, então, em relação a esse capítulo, o item que a gente deve focar é a aliança da ciência com a religião. E por muitas décadas, por muitos séculos, melhor dizendo, houve uma ruptura daquilo que se convencionalizou, de que se convencionou chamar de ciência e da religião, principalmente a religião dominante, sobretudo no mundo ocidental, que era a Igreja Católica. E devido aos desmandos, ao autoritarismo que infelizmente a religião dominante predominava no seu seio, no seu, vamos dizer assim, no seu direcionamento, isso fez com que houvesse uma inimizade muito acentuada com os homens de ciência. E ao longo do século, sobretudo a partir da chegada do iluminismo, houve uma ruptura que tem consequências até os dias de hoje, uma vez que um dos filósofos lá da época do iluminismo bradou que Deus não existia, que Deus estava morto, que veio mais tarde ser corroborado pelo filósofo existencialista e pessimista Nietzsche, ele que foi o autor dessa frase mais recentemente. Muito bem, só que veio o Kardec, e o Kardec, quando ele faz a codificação da doutrina espírita, primeiro através da análise dos fenômenos mediúnicos, dos fenômenos das mesas girantes, após afastar toda a possibilidade de fraude, após constatar que o fenômeno era autêntico e que as mesas estabeleciam sim um contato, as próprias mesas, através de um código que foi programado previamente, através de, por exemplo, uma batida, letra A, duas batidas, letra B e assim por diante, estabeleceu-se um código e as perguntas que eram feitas para a mesa respondia de maneira racional, de maneira com que tinha uma coisa a ver a pergunta e a resposta. Aí o Kardec percebeu que havia um algo mais. E percebendo que havia um algo mais, os próprios provocadores do fenômeno disseram que eles pertenciam ao mundo dos espíritos, ao mundo espiritual, ao mundo invisível, mas que seriam nada mais do que as almas dos homens que aqui viviam. E uma vez constatada a veracidade desses fenômenos, inclusive pela constatação de informações que eram dadas pelos espíritos e que se confirmavam depois de que eram dadas, então o nosso querido Kardec, ele se convenceu, elaborou uma série de questões que primeiro deu origem ao Livro dos Espíritos, mas com apenas 500 questões, e na segunda edição, 3 ou 4 anos depois, em 1857, foi a primeira edição. A segunda edição, 3 ou 4 anos depois, aí sim ele finalizou com o formato atual, de 1019 questões. Muito bem. E nessa obra, nós vamos encontrar esse encontro, ou melhor, essa união, esse laço, esse elo, essa aliança da ciência com a religião. Da ciência, porque houve a constatação do fenômeno mediúnico, da análise do fenômeno mediúnico. E da religião, porque os benfeitores espirituais vieram nos estimular a todos a buscarem o sentido profundo da palavra religião. Religião é uma palavra de origem latina que significa religare. E religare é um passo mais adiante, mais profundo, para dentro de nós mesmos, fazendo o intercâmbio mais profundo no relacionamento entre Deus e a criatura, entre Deus e cada um de nós. E nesse relacionamento houve por bem nós detectarmos que esse intercâmbio com o mundo espiritual nos trouxe consequências ético-morais elevadas. Ou seja, a partir da constatação de que Deus é a inteligência suprema do universo, é soberanamente bom e justo, de que Deus fez as suas leis, são imutáveis e são válidas para toda e qualquer situação em que nos encontremos. Outros princípios detectados como reais, que é a imortalidade da alma através do fenômeno mediúnico. A reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados. Então, todos esses princípios constatados nos trouxeram uma fortaleza de ânimo no nosso íntimo, a fim de que nós busquemos abandonar a nossa conduta errática e errônea e buscarmos verdadeiramente um caminho reto e destituído ou desprovido, pelo menos nos esforçarmos para buscarmos esse caminho de nos livrarmos das imperfeições. Então aí vem esse elo, essa ligação da ciência com a religião. Primeiro surgiu o fenômeno mediúnico, e o fenômeno mediúnico estudado trouxe as consequências ético-morais que devem iluminar a caminhada da humanidade. Só para finalizar essa nossa breve exposição, sempre vale a pena nos recordarmos daquele pensamento do Albert Einstein. A ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. Muito bem. Ô Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido, em suas reflexões iniciais. Fique à vontade.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, amigos, os ouvintes aí que irão acompanhar nosso programa. Obrigado pela oportunidade, é bom estar de volta novamente. E, bom, Marcelo, esse capítulo, a aliança com a ciência e com a religião, realmente esclarece este ponto da necessidade da colaboração, da união, do complemento entre essas duas vertentes, esses dois pontos de vista, né? A ciência, que aí estuda todas as leis do mundo material, né? E a religião que segundo o nosso o Evangelho segundo o Espiritismo, é claro, é, e corretíssimo, é, estuda as leis morais, né? A ciência, ela, na verdade, as duas se complementam, né? Elas têm que caminhar juntas, porque a ciência, ela deve e tem que considerar o elemento espiritual, com certeza, né? E a religião também, ela tem que aprender mais sobre as leis orgânicas e imutáveis, né? Tivemos aí, há séculos atrás, né, aquelas situações de cientistas comprovando que a Terra não era o centro do universo, mas mesmo assim eles tiveram ou que mudar a sua opinião ou seriam condenados, né, excomungados e condenados, porque a religião não admitia isso, né? E é claro, cedo ou tarde isto vai vir, essa verdade surgiria, como surgiu. Então não adianta, né, recalcitrar contra os aguilhões, né, como dizemos aí, né? Não adianta, essas verdades surgirão dos dois lados, né? O espiritismo ou o mundo espírita também se revela para nós, e cada vez mais a ciência está reconhecendo isso, né? E evidente que é para isso, nada é por acaso, a espiritualidade veio a convocar a pessoa certa, né? Que é o Denizar Hippolyte de Leon Rivail, né? O nosso querido Allan Kardec. Eu quero, assim, falar rapidamente um pouco da vida, do início dele, porque ele, na verdade, era um cientista, nascido de uma família já abastada, foi estudar na Suíça, numa escola de Pestalozzi, onde ele até se tornou um aprendiz, um discípulo de Pestalozzi. E Pestalozzi viu nele tanta potencialidade, ele jovem ainda, né, viu tanta potencialidade que Pestalozzi saía para dar palestras em outros locais, em outros países, deixava ele dirigindo a escola. Olha que coisa doida, né? E aí depois ele retorna para a França, ele em Paris, ele funda uma escola, também nesse sentido de estudo do Pestalozzi, como se fosse uma filial ou algo assim, né? Só que ele vem a falir, porque ele tinha um sócio que era o tio, enfim, o tio era viciado em jogos e eles faliram. Mas nem isso fez ele desistir, porque ele é um cara de fibra, muito dedicado e incansável. Ele começou a vida dele tudo de novo, ele começou a dar aula, ele dava aula de física, biologia, astronomia, anatomia, enfim, começou a dar aula, começou a ter novamente o contato com a vida pedagógica nas escolas. Ele trabalhou como tradutor de obras inglesas e alemãs, né? Olha só a vida dele, que era pura ciência, evidente, tudo isso, né? Aliás, além disso, ele era também contador, ele cuidava de algumas empresas. Olha quanto que a espiritualidade precisava de uma pessoa assim. Primeiro que não desiste, que seja um trabalhador incansável, que para ele não esgote, né? E ele vá atrás sempre de conhecimento. E ele durante 20 anos estudou magnetismo, né? E o que acontece nisso tudo, né? Em um dos amigos dele, o senhor Fortier, que ele conhecia por esses anos aí todo de magnetismo, comentou com ele sobre os fenômenos das mesas girantes e falantes. Olha o que ele respondeu, palavras dele, né? Quanto a isso, eu crerei quando ver e quando conseguirem provar-me que uma mesa dispõe de cérebro para pensar e nervos para sentir, né? E que se pode tornar sonâmbula, né? Até que isso se dê, dei-me a permissão de não enxergar nisso senão uma fábula para provocar o sono, ou seja, uma historinha para dormir, né? Então ele, na princípio, o ceticismo dele falou assim: até que eu veja, me desculpe, perdão, eu não acredito, né? Mas ele não negava isso, ele só queria ver provas, né? Só que em 1855 ele encontrou o senhor Carlotti, um amigo de 25 anos, uma pessoa digna, que comentou os fenômenos, né? E dizia que ele participava de uma reunião, convidou o Rivail para participar dessas reuniões. E ele foi, né? Foi quando ele viu o ocorrido. Estou resumindo tudo, gente, para não ficar muito longo, tá? Mas desculpa, já estou me alongando, perdão. Ele viu o ocorrido e ele viu nisso uma nova ciência, a princípio, né? E então ele estudou isso como uma nova ciência, onde ele fazia experimentações, ele fazia, como ele diz aqui, observações, comparações, estudo de causa e efeito. Ele viu isso ainda com ceticismo, ele falou, poxa, tem uma coisa boa aí. Então ele falava que aquilo era algo sério, primeiro ele falava que era sério, porque aquelas pessoas que participavam eram pessoas sérias, dignas, ele conhecia essas pessoas, né? E ele achava que aquilo era uma revelação de uma nova lei. E ele, a partir daquele momento, ele prometeu investigar. Só que ele era uma pessoa já conhecida no meio acadêmico, ele não poderia seguir os estudos com o mesmo nome. E através de uma outra reunião mediúnica, um espírito se pronunciou, inclusive para ele, dizendo que ele foi um druida, que ele se chamava Allan Kardec, e recomendava que ele utilizasse este nome a partir de então nos estudos dele. Olha que interessante, né? E outra coisa, para concluir apenas assim, ele recebeu, desculpe, um caderno com 50 cadernos, que já era a base do Livro dos Espíritos, que ele tinha que fazer uma organização. E nesse trabalho, no gabinete dele, ele presenciou um fenômeno, alguns barulhos na parede. E ele falou, pô, mas caramba, o que é isso? Ele e a esposa começaram a procurar se tinha alguma coisa solta lá, batendo. Enfim, ele não achou nada. E no dia seguinte, ele foi para uma outra reunião mediúnica e comentou isso com o médium. E aí, aparece para ele, o Espírito Verdade. E tem esse diálogo, eu gostaria de ler esse diálogo rapidamente, que ele se apresenta como um espírito familiar. Né? O Kardec pergunta, com que finalidade você bateu assim, você apareceu assim para mim? Aí o espírito responde, desejava pôr-me em comunicação contigo. Aí Kardec diz... Podereis dizer-me por quê, né, porque desejava? A resposta, podes dirigir a ele mesmo a pergunta, porque ele está presente, o médium fala. Então o Kardec pergunta diretamente para o Espírito Verdade, por que você desejava, né? Meu espírito familiar, por que você desejava comunicar comigo? Meu nome a ti será a Verdade, né? E todos esses meses, por 15 minutos, um quarto de hora, aqui estarei a seu dispor. Né? Aí ele fala, ontem bateste no meu gabinete, no momento que eu trabalhava. Né? Tinha alguma coisa em particular por me dizer? E ele responde assim, o que pretendia dizer te relacionava ao trabalho que realizavas. Que estava escrevendo me desagradava e eu desejava que parasses. Aí ele diz, a vossa desaprovação dizia respeito ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? Ele fala, ao capítulo de ontem. Faço-te o juiz dele, releia-o essa noite, descobrirá os erros e os corrigirá. Ele volta a dizer, mesmo eu não estava muito contente com esse capítulo e hoje eu refiz, está melhor? E o Espírito da Verdade diz... Está, porém não muito bom. Lê da terceira à trigésima linha e encontrarás um grave erro. Aí ele diz, rasguei aquele de ontem que eu fizera. O Espírito diz, não importa. Essa destruição não impede a subsistência do erro. Relê e verás. A alcunha da verdade que adotais é uma alusão à verdade que eu busco? Ele diz, quiçá. ou pelo menos é um guia que auxiliará e o protegerá. É permitido evocar-me em minha casa? Sim, né, para que eu possa assistir em pensamento, porém no tocante a respostas escritas da sua casa, não será tão breve que as conseguirá. E aí ele concluindo, podereis vir mais assiduamente do que todos os meses? Sim, porém não prometo senão uma vez por mês, até nova ordem. E aí por último ele pergunta, animastes algum personagem conhecido na Terra? E a resposta é, disse-te que era para ti, disse que era para ti a verdade, e isto requer discrição de sua parte, não saberás além disso. Olha o diálogo que ele teve com um espírito dessa envergadura, a partir deste momento, o trabalho dele se acelera, resplandece, com essa envergadura, tendo um amparo com o espírito dessa envergadura, o cientista se curva aos fenômenos, ao mundo espiritual. E ele diz, para concluir agora, me desculpe, ele diz que nos estudos dele, tudo se pensava que um espírito era santo, que tudo sabia e o espírito era soberano, qualquer espírito. Ele diz que não. Todos os espíritos não sabem tudo, sabem, no mundo espiritual, eles sabem o que eles conheciam na vida aqui que tiveram aqui na Terra. Né? Então, eles falam que existem graus de espírito diferentes e que o espírito não sabe tudo, né? Sabe o que ele já tinha de conhecimento aqui. Então, eu queria só, desculpe me alongar, fazer esse resumo desses primeiros estudos de Allan Kardec, porque para mim ele é o elo de ligação, o elo da transição entre a ciência e a própria espiritualidade. Obrigado, amigos.
Muito bom, bem lembrado. Esse diálogo realmente fez com que a tarefa do Kardec após esse diálogo fluísse, né?
Exatamente.
Com mais facilidade. Está no Obras Póstumas, né, se não me engano.
Obras Póstumas, perfeitamente. Isso tudo eu tirei de uma biografia de Allan Kardec, escrita por Henri Salce.
Henri Salce, isso aí. Muito bom. Oi, Gilmar, gostaria de ouvi-lo, querido. Seja bem-vindo aí.
Boa tarde, pessoal. É bom estar aqui estudando junto, né, aprendendo junto. Fizemos aí algumas observações, então vamos lá, né? Eu foquei bastante no item da aliança da ciência com a religião e durante todo esse processo evolutivo, né, de transformação da Terra, passando aí desde a grande revelação trazida por Moisés, né, revelação essa apropriada ao adiantamento dos povos daquela época, povos semi-selvagens, passando pela segunda grande revelação trazida por Jesus, que foi o iniciador da mais pura moral, né? E chegando na terceira grande revelação trazida pelos Espíritos, nem sempre a ciência e a religião caminharam juntas, né? Como deveriam, como o Marcelo mesmo falou. A humanidade, ela não estava madura para isso. Né? Os cientistas estudavam exclusivamente o mundo material e os religiosos concentrados nas leis do mundo moral, né? Do um ponto de vista exclusivo, né? Cada um olhando o seu umbigo. Sem sombra de dúvida, a ciência e a religião, como está aqui nesse capítulo do Evangelho, são as duas grandes alavancas da inteligência humana. A ciência revela as leis do mundo material. Então, por exemplo, através da física, entendemos as leis que regem o movimento dos planetas, como o som se propaga no ar. Através da química, entendemos como acontecem as reações químicas. Através da engenharia, conseguimos fazer grandes obras. Através da medicina, entendemos o funcionamento do corpo humano e o tratamento das doenças que o atacam. Enfim, se não fosse a ciência, nós estaríamos aí vivendo como no tempo do homem das cavernas, né? Sem nenhum conforto, sem remédio, sem carros, sem televisão, né? Então estaríamos numa situação bem diferente, né? A religião, ela revela as leis do mundo moral, ou seja, as leis que dizem respeito ao homem e suas relações com Deus e seus semelhantes. Lembrando que se as leis dos homens evoluem e se modificam ao longo do tempo, o mesmo não acontece com as leis de Deus, que são inalteráveis, ou seja, não se modificam. E de acordo com a doutrina dos Espíritos, né, nós aprendemos, né, que a doutrina dos Espíritos é que nós podemos resumir as leis morais em algumas leis que eles, né, nos trazem. A lei do trabalho, que diz que o trabalho é uma lei da natureza e que sem o trabalho o homem permaneceria na infância intelectual. Nós temos a lei da reprodução, que é necessária a manutenção do corpo físico, que sem a reprodução as civilizações desapareceriam. Temos a lei da conservação, onde todos os seres vivos possuem o instinto de conservação, qualquer que seja seu grau de inteligência. Temos a lei de sociedade, que mostra que o homem precisa viver em sociedade, não pode se isolar, todos devem progredir ajudando-se mutuamente. Temos a lei do progresso, que determina que tudo no universo evolui. Pode ser que a gente fique estagnado por um tempo, mas nunca voltamos para trás. E temos a lei da destruição, a lei da adoração, a lei da liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Então, para que se faça sentido as leis do mundo material e as leis do mundo moral, elas não podem se contradizer, pois se isso acontecer, então uma delas está errada, né? E acontece que na história da humanidade houveram várias falhas dos homens, tanto dos religiosos quanto dos cientistas. O nosso amigo acabou de dar um exemplo, né, que eu até tinha colocado aqui, que em 1963 foi o Galileu, né? O Galileu, ele foi preso por dizer que a Terra não era o centro do universo. E a Igreja, então, mandou prendê-lo, dizendo que ele era contra as leis de Deus. Mais tarde, a ciência comprovou que a teoria de Galileu estava certa, e a Igreja admitiu que estava errada. Então, da mesma forma que existem vários fenômenos e verdades que nunca foram admitidos pela ciência, pois ela não tinha condições de comprovar. Então chegou o momento em que os ensinamentos do Cristo devem ser complementados, pois agora a humanidade já está um pouco mais madura para entender. Momento esse que a ciência deixa de ser exclusivamente materialista, passa a levar em consideração o elemento espiritual. E a religião, conhecendo as leis que regem a matéria, uma e outra se apoiem e caminhem juntas. Então, a ciência e a religião, elas não puderam se entender muito bem até hoje, pois cada uma, né, como eu já disse, elas examinavam as coisas de acordo com seu ponto de vista exclusivo e acabavam se repelindo mutuamente. Agora, com o conhecimento trazido pelos espíritos, das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, isso é possível. Como os avanços da ciência podem aproximá-la da religião? Vou dar alguns exemplos. Alguns exemplos que eu cataloguei aqui, né? Então, por exemplo, num determinado hospital foram feitas experiências com dois grupos de pacientes graves. No grupo 1, eles receberam preces diariamente. O grupo 2, não. Depois de um tempo determinado, foi constatado que o grupo 1 teve maior número de pacientes curados e melhores, e poucos óbitos. No grupo 2, teve menos curas, mais pioras e mais óbitos. Seria isso um milagre? Não, definitivamente não. A espiritualidade nos ensina que quando oramos, Nós formamos um campo magnético em torno de nós que nos protege e estimula as defesas do nosso organismo. Esse campo magnético pode ser dirigido pelo pensamento a outra pessoa, a quem queremos beneficiar, e as envolve carinhosamente, promovendo a ativação dos recursos de curas orgânicas, emocionais e espirituais da pessoa. Teve um outro estudo realizado com 232 pacientes operados do coração na Dartmouth Medical School, mostrando que um percentual de cura dos pacientes religiosos era 3 vezes superior aos que não manifestavam nenhum interesse pela religião. Uma outra pesquisa realizada num hospital na Carolina do Norte demonstrou que depressão e doenças físicas têm incidência menor em pessoas que frequentam regularmente alguma instituição religiosa. Então tem este e outros exemplos, né, que mostram, né, que nós podemos concluir então que andando juntas a ciência e a religião, amparadas pelas leis que regem a interação do mundo invisível com o mundo visível, teremos a fé com razão e a ciência, nada encontrando de errado na religião, o materialismo estará vencido. Aqueles que não se renderem a isso, né, isso está lá no Evangelho, eles falam assim, ó, aqueles que não se renderem a isso serão esmagados pela revolução moral que estamos vivendo nesse momento. E depois de 18 séculos de preparação, chega o momento que marcará uma nova era para a humanidade. Ninguém poderá se opor a isso, pois é uma lei de Deus, resultado da lei do progresso. Então, era esse o resumo que eu queria passar aí desse item. Espero ter podido contribuir. Devolvendo a bola aí para os nossos amigos.
Muito bom, Edmar. Boa a lembrança da citação desses trabalhos aí, que são a comprovação do que o Kardec falou, né? Dessa última frase aí que você bem lembrou e bem destacou. Muito bom. Ô, Adriana, gostaria de ouvi-la, querida. O que, você separou aí para nós?
Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, o que eu separei aqui foi com relação à mensagem do item 11, do Erasto, né? Então, como vocês já falaram aí bastante, vê que nós temos muitos exemplos, só nesse primeiro capítulo, de pessoas notáveis, né? Do próprio Kardec, de tantos espíritos que são nossos exemplos, né? Para que a gente também possa seguir, se a gente pensar que Jesus é muito distante, tem esses amigos que mostram através da sua história que foi difícil, mas que é possível, né? E que realmente eram espíritos preparados, porque tinham uma responsabilidade muito grande para consigo próprio e com o progresso da humanidade, né? Então, essa mensagem do Erasto, ele fala sobre Santo Agostinho. E a história de Santo Agostinho também é fascinante, né? Do próprio Erasto, né, que era um discípulo de Paulo, são histórias assim, muito boas para quem tiver a oportunidade de pesquisar na internet e dar uma lida. É realmente um exemplo de transformação também, né? Assim como a gente está estudando aí na segunda parte o Paulo de Tarso, são espíritos também muito elevados. Então, o Erasto, ele afirma que Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo e que ele se manifesta por toda parte através de médiuns diversos, né? E conta lá que por volta quando ele tinha mais ou menos 32 anos, ele também sentiu na própria alma a estranha vibração que o chamava para si mesmo, né? E que fez com que ele compreendesse que a felicidade não estava nos prazeres enervantes e fugídios, ou seja, nos prazeres do mundo, né? E conta também que a sua mãe, a Mônica, que era muito religiosa, né? Depois foi até tida como canonizada como santa, né? Santa Mônica. Ela educou ele nos princípios da religião, mas o caminhar dele, a experiência dele, quem tiver a oportunidade de pesquisar, vai ver que ele buscava incessantemente pela verdade em diversos lugares, né? Em diversas crenças, em diversas religiões, e em um determinado ponto, num dia quando ele estava deprimido e angustiado, procurando esse sentido da vida, ele ouviu uma voz. Olha a semelhança com a história do Saulo, né? Aquela voz que, quando a gente escuta, ela transforma a nossa vida. E, por uma coincidência, né, como diz o Marcelo, era uma carta justamente do Paulo de Tarso, que chegou nas mãos dele. Então, ali, a gente que está estudando o livro, né, a gente sabe o amor e a devoção que devia ter naquela carta, né? Todo sentimento, toda a verdade, não era uma coisa na teoria, era a prática, né? A prática do amor e da verdade. E a hora que Santo Agostinho lê, ele percebe que ali tinha alguma coisa a mais, era uma coisa profunda, era ardente, né? E que era muito mais profunda do que toda a lógica da filosofia que ele já tinha aprendido até então. E aí ele decide penetrar naquela fé que há muito tempo já sua mãe caminhava, né? Então, ele acabou, ao longo da sua existência, né? Assim como Paulo, ele se entrega a Jesus, tornou-se vigário, depois bispo, e permaneceu cerca de mais ou menos 40 anos ligado à igreja. E ele também fez essa aliança entre a fé e a razão, né? Que durante muito tempo foi chamada de a filosofia cristã, né? Foi a sistematização da concepção do mundo, do homem e de Deus, que formaram ali, durante muito tempo, a doutrina fundamental da Igreja Católica. Então, olha a importância que ele teve, né? Um chamamento, né? Mas foi o chamamento que ele teve. E fala também que o Erasto afirma que ele é um dos mais firmes pilares do Evangelho. Desde a sua conversão, ele já citava, né? Tem uma citação dele que ele já previa o que ele não sabia que seria a reencarnação ou o Espiritismo, mas ele fala, né? Estou certo de que minha mãe virá visitar-me e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Ou seja, ele já sabia, naquela época, ele tinha essa certeza da vida futura. Então, ele foi um homem em permanente batalha contra as suas próprias emoções e fraquezas. E o Erasto, através dessa mensagem aqui, ele procura nos mostrar, além da continuidade da vida do espírito, né, que se desenvolve sempre, aprende e evolui constantemente, ele afirma lá no comecinho que ele é um ardente pregador, ou seja, a tarefa de divulgar a verdade que ele aprendeu continua. Não encerra a hora que a gente deixa o corpo. Então, tem alguns pontos aqui chaves que eu coloquei, que conhece-te a ti mesmo, que é a chave do progresso individual, é a gente se voltar para realmente se conhecer, as nossas fraquezas, aquilo que a gente precisa melhorar. E outras citações dele também aqui é que a fé incentiva a inteligência. E a fé se torna mais forte também através da inteligência. Então vejam que também andam juntas, assim como a ciência. Então, aquela frase bastante conhecida, né? Conhecereis a verdade, pois a verdade vos libertará. Além dele ser um excelente exemplo de reforma íntima, também mostra que é possível para nós também nos transformarmos e que ele não veio derrubar aquilo que construiu. A diferença agora é que ele vê com os olhos do Espírito aquilo que ele não via quando ele ainda estava encarnado. Então, realmente, a necessidade da gente ter a porta aberta, o coração aberto para o aprendizado e para o conhecimento, porque são alavancas importantes para o nosso, para a nossa evolução e são itens necessários e que nós devemos utilizá-los da melhor maneira possível. Era isso.
Ô Bruno, gostaria de ouvi-lo, querido, por gentileza.
Olá, amigos. É muito bom estar aqui. Obrigado da oportunidade e poder trazer essa reflexão a respeito do capítulo 1, né? Não me destruir a lei, muito bem colocado por Kardec. E mais intimamente, né, a aliança entre a ciência e a religião. E nesse capítulo, né, nas revelações lá com os espíritos nos trazem, eles nos informam que a inteligência humana tem a seu dispor, né, para sua emancipação e o seu crescimento, ela tem duas alavancas, como a Adriana mencionou, né? Uma alavanca é a ciência, que regula as leis materiais, e a outra alavanca é a religião, que regula as leis morais. O problema é que, ao longo da nossa história, essas duas alavancas, elas idealizaram que cada uma delas tinha a verdade e passaram a defender as suas crenças e as suas relações como sendo as únicas verdadeiras. E se a gente procurar lá no livro Consolador, Psicografia de Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel, ele vai dizer, né, que a ciência, né, a química e a física, elas trazem as relações intrínsecas entre a matéria, que as ciências da psicologia e da sociologia, a psicologia lidando com os sentimentos e as emoções, e a sociologia com as relações humanas, elas regulam a inteligência emocional e a inteligência intelectual dos seres humanos. E ele diz o seguinte, né, que é muito interessante, que o ser humano, ele não inventou a química, por exemplo. O ser humano, a partir da sua observação, começou a copiar a natureza e as suas combinações, e a partir daí criaram uma nomenclatura própria, né? E então, hoje em dia, se nós analisarmos aí os cientistas químicos, eles vão ter lá uma tabela de vários elementos e vão acreditar naquilo como sendo as verdades absolutas daquilo que a ciência traz para a nossa época como humanidade. Então, sempre se defendeu, cada um defendeu a sua verdade como sendo a exclusiva, a absoluta. E lá no tempo de muito antes de Cristo, né, 469 anos antes de Cristo, nasceu um cara, né, chamado Sócrates. Não era o centroavante do Corinthians, mas Sócrates, o filósofo, né, aquele que trouxe uma claridade muito grande e que sempre se preocupou com a verdade, né? E naquela época ele já descobriu que seria melhor, né, o melhor do que investigar a origem, a transformação do universo, de todas as coisas que nele havia, né, que acho que ele pensou que seria muito, né, que os homens fariam o melhor negócio se eles investigassem a si mesmos. O que a Adriana também trouxe do que conhece-te a ti mesmo, que também foi revelado pelos Espíritos no livro dos Espíritos, né? Então, a verdadeira descoberta, ela estava no interior da alma, de uma pessoa e não fora dela. E ele fez um trabalho brilhante, né? Porque com aquilo que ele chamou de dialética, né? Ele fazia com que as pessoas, né? Ele forçava com que as pessoas, qualquer pessoa, inclusive ele discutia nas praças públicas, onde a cidade mais vivia, onde tinha tipo todo tipo de pessoas, as mais sábias e as menos sábias, mas ele estimulava a pessoa a falar de alguma coisa que ela entendesse, né? E a pessoa começava a conversar, seja a respeito da justiça, seja a respeito do direito, seja a respeito da escolha de uma profissão, a pessoa começava a discursar, né? E ele ficava ouvindo, né? E através dos pensamentos que, na maioria das vezes, eram mal formulados pelas pessoas que estavam discursando, ele, depois que as pessoas discursavam, ele ia demolindo os argumentos um a um, de modo que o seu oponente ou a pessoa que estava falando daquele assunto frequentemente ficava sem resposta, né? E ele, através disso daí, mostrava que a pessoa, por mais que ela se esforçasse, por mais que ela se dissesse sábia, ela não conhecia nem mesmo aquilo que ela estava falando, aquilo que ela se propunha a falar, né, com propriedade, vamos dizer assim. Isso devia-se por causa de um princípio filosófico que para ele era justificável, né, que era o quê? Que as pessoas fazem uma grande confusão baseado no fato de que as pessoas, mesmo aquelas mais sábias, elas não raciocinavam com o devido cuidado sobre si mesmos, suas opiniões, seus valores, suas ações, e tomando como óbvio coisas que deveriam sempre serem questionadas até o entendimento completo. Então, a partir de um momento, você assume aquilo como óbvio, como verdadeiro, mas você sequer chegou ao desfecho do assunto na sua própria mente, na sua própria capacidade de questioná-las, né? Por isso que ele tão facilmente conseguiu colocar essas pessoas sem respostas. E ele chegou lá no oráculo de Delfos, que disse que ele era a pessoa mais sábia que tinha na Terra. Mas ele, olha só, se questionava tanto que ele não acreditou. E ele nunca parou de procurar alguém que fosse mais sábio do que ele. Então, eles diziam naquela época, né, que não há certezas, apenas convenções, né? Aquilo que é uma certeza, na verdade, foi aquilo que a sociedade convencionou e resolveu achar que é verdade. Então, por isso que a gente vê essa divergência entre ciência e religião. Porém, lá como o Egimar falou, lá Moisés trouxe para o povo hebreu as leis de Deus, o conhecimento do Deus único, né? Os profetas alertaram, mas também naquela época a gente sabe que o povo hebreu, através das suas interpretações, na Bíblia existe muita restrição dos sentidos, né? Existe muita restrição, e até hoje os companheiros, muitas vezes com seus próprios entendimentos e aquilo que são supostas verdades, trazem interpretações equivocadas a respeito dos 10 mandamentos, né? Porém, os 10 mandamentos, com isso, eles não passam a ser uma coisa ruim. Eles continuam sendo, né, como se fossem brilhantes, né? Eles são brilhantes, os mandamentos. Era aquilo que era possível do homem na época entender, também como algum dos companheiros aí falou, né? E continua funcionando como um farol, né? O farol que ajudou aquele povo que era ainda meio semi-selvagem, que não conseguia ver Deus sem que fosse através dos holocaustos, né? Eles não conseguiam ver Deus, entender Deus como se fosse um pai, Eles conseguiam ver como se fosse um ser vingativo, rancoroso, que exigia sacrifício, e eles não entendiam ainda, apesar de terem uma religião, que eles deveriam ser capazes de perdoar um inimigo, por exemplo. Isso mostrava, né, e mostrou o que hoje, até hoje a gente consegue ver, que a inteligência que tem essas duas alavancas, né, a inteligência humana que possui essas duas alavancas, a ciência e a religião, ela está muito desenvolvida na parte da matéria, o que traz para a gente um bem-estar muito grande da nossa sociedade hoje, das artes, das ciências até, né, mas que está com um desenvolvimento muito baixo em relação à moral, né, aquilo que a religião tenta religar com a parte espiritual do indivíduo. Então nós podemos analisar que na época dos hebreus, do povo hebreu, os holocaustos mexiam com os sentimentos dele, com os sentidos dele, né? Os sentidos, aguçavam os sentidos. E Deus, a parte do Deus, aquele Deus, ele cuidava da parte espiritual. Cristo, como inovador, ele já trouxe uma outra realidade. Cristo, quando veio, ele, como o Edmar falou, ele foi o iniciador da mais pura e sublime moral, a moral evangélica cristã, que tinha duas verdades apenas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A sua atitude era desligada de uma religião, era desligada de uma ciência, mas ele tentava aproximar os homens, ele tentava renovar o mundo, ele tentava tornar as pessoas irmãos, né? E ele tentava brotar em todos os corações a caridade, o amor ao próximo, a solidariedade comum. Então, desde a sua vinda, nós estamos vivendo momentos, a nossa sociedade vive momentos que vão entre alternativas de verdade, que foi aquilo que ele trouxe do caminho, e de obscuridade, assim como nós vivemos algumas fases aí da nossa realidade, como na época medieval e etc. E aí então os espíritos começam a falar, trazidos por Kardec, e trazem uma doutrina de origem divina, que não é mais, não passa mais por um ser, mas sim são os espíritos que estão falando. E essa origem divina sempre se assenta nas leis da natureza. Numa época em que a ciência, na época de Kardec, a ciência se desenvolvia à custa do quê? Do que era de ordem moral. E fazia isso para quê? Para que os seres humanos fossem conduzidos ao bem-estar material. Então isso trouxe um desequilíbrio novamente. E os espíritos, com essa batalha que ele fala, dessa instrução dos espíritos no capítulo, essa batalha que está hoje acontecendo, que é uma batalha moral, não é mais uma batalha material, no nosso ordem, no nosso planeta, vem a todos os momentos nos lembrar para voltarmos ao reino do Cristo, para retornarmos ao reino que Jesus nos ensinou, que é nada mais nada menos que a soma dos elementos, coração, amor e ciência, os três juntos. Por quê? Os três juntos, o coração, o amor e a ciência, é o apelo que a divindade nos faz. E para terminar essa reflexão, eu trouxe também o exemplo de Santo Agostinho, que a minha esposa já demonstrou com tanto brilhantismo. Então, aqui fica a complementação dela aí, trazendo o Santo Agostinho, né? Que ele vê com os olhos do Espírito aquilo que ele não conseguiu ver com os olhos do homem. Era isso.
Muito bom, Bruno. Maravilha. E quando o Sócrates soube que ele era considerado o homem mais sábio do mundo antigo, aí ele disse: só sei que nada sei.
Pois é.
E aí ele demonstrou uma sabedoria ainda maior.
Exatamente.
Imagino o pessoal vendo ele chegar assim numa rodinha, o pessoal já devia sair correndo, né? Porque falava, ih, estou lascado.
Exato.
Ele conseguia deixar o cara sem respostas, imagina, hein?
Exato. E aqui nessa obra do André Luiz, pelo Antônio Baduí, Vivendo o Evangelho, a respeito do tema, então André Luiz coloca assim: ciência previne a pandemia, religião afasta o desespero. Ô Mauro, gostaria de ouvi-lo, querido, fica à vontade.
Então, boa tarde a todos, aos amigos, irmãos, ouvintes. É sempre uma alegria renovada estar com vocês. Então, eu queria fazer algumas rápidas reflexões. Primeiro, dizendo que, como diria os mais jovens, Kardec começa com tudo o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque nesse primeiro capítulo ele faz um breve resumo da evolução necessária que nós precisamos ter juntamente com a evolução do planeta. E como nós somos seres em crescimento, nós precisamos chegar ao reino de Deus usando a nossa evolução moral junto com a evolução material, que é a evolução do planeta. E aí está a ciência, né? E a evolução espiritual acaba nos sendo revelada pelos espíritos superiores e nos trazem as mensagens divinas de como a gente pode chegar ao reino de Deus. Então, quando Kardec inicia esse capítulo, ele fala das leis de Deus e ele avança falando da necessidade da aliança entre a religião e a ciência, como os colegas bem colocaram aí, né? Eu só queria lembrar que a palavra união, como todos sabem, ela significa união e harmonia, né? A palavra aliança significa união e harmonia. Como o Marcelo colocou aí logo no início, uma frase do Einstein, ele fala que a ciência sem religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Ele coloca também, no final dessa reflexão que ele faz, Einstein diz o seguinte, que Deus não joga dados com o universo. Aí vem um outro cientista também, mais recente, mais contemporâneo, o Stephen Hawking. Ele diz o seguinte, que Deus não só joga dados, como às vezes ele nos confunde, jogando-os onde ninguém pode vê-lo. Então, é só uma frase que eu achei interessante no contexto da ciência, que eu queria colocar para vocês. E, a grosso modo, se a gente fizer uma comparação aí com um avião, né? Uma asa seria a razão, a inteligência, a pesquisa, que seria a asa da ciência, e a outra asa seria a asa da moral, do amor, da espiritualidade, que seria a asa da religião. Então, para a gente conseguir ter um voo de cruzeiro, a gente precisaria ter essas duas asas em harmonia. A gente nota que a humanidade, ela sempre viveu no antagonismo dessas duas forças, porque cada um via o mundo do seu ponto de vista. E cada um tinha o seu ponto de vista exclusivo e que acabavam se repelindo mutuamente. E aí Kardec nos mostra, através do Espiritismo, que a fé deve ser uma fé raciocinada. E mais do que isso, ele acaba revelando para a gente, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual em conexão com esse mundo material. E que as leis que regem o universo, que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal são as mesmas. Então, se a gente voltar ao contexto histórico, aí como os amigos já colocaram, a gente tem Moisés, que traz as leis divinas, e as leis civis. E depois nós temos a presença do sublime Jesus, onde ele nos diz que ele não veio revogar essas leis de Moisés. Muito pelo contrário, né? Ele veio reafirmá-las e traduzi-las numa única lei, que é a boa nova que ele nos trouxe, onde ele nos ensina a moral pura, sublime, a moral evangélica cristã, e está tudo resumido no amor. Tanto que ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, como tem o título desse primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, é isso que ele diz, né? Que as leis colocadas por Moisés foram cumpridas integralmente e que foram ampliadas pelo amor que ele nos ensinou. E quando ele parte, ainda ele diz que ele teria muito a dizer ainda, mas que naquele momento a gente não estava apto a entendê-las, como também os amigos já colocaram aí, e que no momento propício ele nos enviaria um consolador prometido, que a gente sabe que é o Espiritismo. E aí eu só queria fazer um contexto aqui do porquê que, na minha opinião, acabou acontecendo essa cisão entre a ciência e a religião. E logo depois que Jesus partiu do nosso plano, algumas entidades religiosas se apoderaram desse seu ensinamento e, para dominar o povo, que era um povo ignorante e simples da época, né, eles começaram a usar a religiosidade como uma forma de manter o povo sob tutela. A gente tem o maior exemplo disso, que começou a acontecer mais firmemente aproximadamente uns 1000 anos depois da partida de Jesus, quando nós tivemos a Era das Trevas, né? E nessa Era das Trevas, qualquer um que afrontasse a religião, principalmente com a ciência, com alguma nova descoberta, como o exemplo que foi colocado de Galileu também, eles eram punidos com a fogueira da Inquisição. Então aí nós tivemos uma grande cisão entre a religiosidade e a ciência nascente. Os químicos, que eram tinham outro nome que me fugiu agora, os alquimistas da época, né, eram punidos rigorosamente por tentar trazer qualquer novo conhecimento à humanidade. Então, o tempo foi passando, a gente chega numa época que o Marcelo também colocou logo no início, do iluminismo, né, onde começavam a aparecer novas descobertas, a época das grandes navegações, um pouco antes disso, a Revolução Industrial. Então, o homem já passa a não aceitar mais os antigos dogmas, né? Na época em que Deus envia seres com maior conhecimento para o nosso planeta. E nesse momento surge na França, que foi o berço do iluminismo, surge uma teoria filosófica que eles chamavam de positivismo, né? E esse positivismo ele passava por três pontos evolutivos, que era foi uma filosofia trazida por um filósofo chamado Auguste Comte. Então ele dizia que a evolução da humanidade ia passar por três estágios. Começaria inicialmente pela religiosidade, depois pelo conhecimento filosófico e por último pelo conhecimento científico. Com isso ele trouxe mais ainda para o mundo o ápice do materialismo. O mundo atinge o ápice do materialismo quando ele diz que o final do grande conhecimento seria o conhecimento científico. Então, a ciência quis tirar Deus do homem, de certa forma, né? Porque eles achavam que a religiosidade, principalmente por tudo que tinha acontecido no passado, principalmente na Idade Média, tinha levado o homem ao desespero, à morte, a terríveis acontecimentos. Então ele achava que a religiosidade, que Deus era uma coisa que deveria ser posta meio do lado em benefício único e exclusivamente da ciência. Mas Deus tinha outros planos para a humanidade, né? E até que, como previsto por Jesus, aparece no mundo o nosso Consolador Prometido, através do Allan Kardec, e vem levantar alguns véus sobre a verdade, né? Então, até essa época, a gente via que a ciência e a religião viviam às turras, e que isso criou um grande abismo na evolução espiritual. A religião tinha um pressuposto, que era acreditar em Deus cegamente, né? E a ciência tinha um pressuposto que só a investigação poderia levar ao aprendizado. Então a gente vê que essa cisão foi muito negativa para a evolução espiritual da humanidade. Até que os amigos espirituais começam a trazer as grandes revelações do mundo oculto para a gente. E essas revelações vêm nos mostrar o que, que a gente precisa fazer para ter os progressos morais tão necessários para que a gente consiga avançar e cumprir os desígnios que Deus tem para a gente. Então Deus, na sua caridade, permitiu que a gente, através das trevas com a vinda de Cristo, conseguisse enxergar a luz que estava diante de nós, e que para isso era imprescindível, também como já foi colocado por vários aí, a fusão do conhecimento espiritual com conhecimento científico. Então eu acho que agora a gente está num momento onde o progresso científico já começa a se aliar à espiritualidade por várias pessoas da área científica hoje já começam a entender determinadas coisas, principalmente com o advento da física quântica, dessa inter-relação entre os mundos materiais e os mundos espirituais. Então, a partir de agora, a gente imagina que a maioria já esteja conscientizada da necessidade de aliar a ciência com a espiritualidade. Porque senão a gente vai acabar voltando para os mundos primitivos e vamos novamente voltar à cisão entre a espiritualidade e a ciência. Tanto que a gente está numa nova era, numa era de transição planetária, e onde possivelmente a gente está tendo a última oportunidade de renovação moral para que a gente possa permanecer nesse planeta, e tem que cumprir o plano de Deus, que é a gente começar a entrar num mundo de regeneração. E isso só vai ser possível, como Kardec coloca, como a mensagem dos amigos espirituais nos coloca, que a gente tem que se aliar ao conhecimento, como Kardec sempre falou, o espiritismo é a fé raciocinada. Então, através do raciocínio, através do conhecimento e da nossa evolução moral, é que a gente vai conseguir chegar no reino de Deus. Então, mais ou menos essa a reflexão que eu queria fazer. Tá bom?
Beleza, Mauro. Obrigado. Afonso, queremos ouvi-lo.
Eu não me canso de me surpreender com duas coisas constantemente. Uma é a sabedoria e a misericórdia de Deus. E a outra é a nossa capacidade de equivocar. Essas duas coisas que estão sempre se encontrando, por mais que eu me esforce, eu continuo a me surpreender. Vejamos nessa oportunidade o que nós estamos analisando. O equilíbrio das duas asas da evolução humana, o conhecimento e o amor. As asas do espírito, as asas que nos levarão a continentes mais iluminados. E aí nós vamos enxergar a nossa própria condição humana aqui nesse planetinha azul de tão gratas possibilidades para nós, espíritos em evolução. O Cristo nos conhece de longa data, conhece as nossas dificuldades e a nossa sombra, porque nós ainda somos sombra e luz. E aí nós temos todo um planejamento da misericórdia de Deus a nos enviar os 10 mandamentos como o grande pavimento, a estrutura se levantaria a partir dessas 10 orientações para uma humanidade ainda rude, rústica, despida de espiritualidade. Mas está lá. O alicerce sólido até hoje. E o que nós fizemos com este conhecimento? Nos transformamos em seres mega, ultra, blaster, orgulhosos. Nós somos o sal da terra, as últimas bolachas do pacote, o resto do mundo é o resto. Não captamos muito bem a mensagem superior. Então vem Jesus e nos fala de amor, de perdão e de continuidade do processo de alfabetização dos nossos espíritos imortais. E aí, a nossa condição completamente instalada na locupletação mais descarada achou por bem calar essa criatura, como se calando a criatura de Deus se calaria o próprio Deus. Mais um equívoco da nossa parte e nós seguimos a nossa trajetória, mesmo com uma nova carga de luz trazida pela própria luz numa referência muito livre do nosso mestre governador espiritual Cristo planetário, o Mestre Jesus. Ele se fez carne, ele que era pura luz, e nos demonstrou com a sua vivência como deveria ser o nosso caminhar. E temos seguido o rumo dos seus ensinamentos até hoje. A bem verdade, não podemos dizer temos seguido, nós temos ignorado os seus ensinamentos descaradamente nos últimos milênios. Nós somos seres multimilenários. Então vejamos a última etapa da misericórdia e da paciência, da tolerância infinita de Deus. Nós estávamos nos transformando em seres cada vez mais vaidosos. Primeiro nos envaidecemos da nossa condição de povo escolhido. Depois, de parcela do povo que tinha a melhor parte dos ensinamentos de Deus. E todos os que pensavam diferente, nós íamos eliminando, fritando, assando, picando, empalando. Muito criativamente, nós fomos eliminando. Até que chegou o século XIX, onde os nossos conhecimentos médios começaram a melhorar num aspecto científico. Então nós começamos a ter a presença de iluminados enviados da espiritualidade superior a nos falar a respeito de filosofia, de igualdade, de química, de biologia, de medicina. E citamos aqui, entre muitos, o iluminado Louis Pasteur, que foi de uma contribuição que até hoje é inestimável são seres desse quilate. E aí pegamos todo esse conhecimento e começamos a nos achar outra vez as últimas bolachas do pacote, a ponto de achar que nós não precisávamos nem de Deus, que nós estávamos arrebentando no conhecimento, descobrindo a ciência cada vez mais. Por mais que nós pesquisássemos, nós descobríamos leis, tolamente achando que o nosso descobrimento era o máximo. Nós só estávamos arranhando a superfície da grandiosidade da criação de Deus, que está em toda parte, e que nos criou, nos deu vida e nos aguarda para o nosso despertamento e autoiluminação. E aí vejamos que interessante a estratégia da luz. Mandam lá para as terras novas das Américas os fenômenos das mesas girantes, das pancadas e batidas, dos ditados mediúnicos, despertando a nossa curiosidade, mas aguçando ou aguardando a investigação exatamente pelo aspecto científico, que era o que nos estava perdendo. Então é através de uma postura e uma investigação científica que nós vamos dar início à terceira revelação paciente e amorosa de Deus na doutrina dos Espíritos, para que pudéssemos mais uma vez ter uma correção de rota e uma iluminação do nosso processo de alfabetização espiritual. E temos tido nesses últimos 160 e poucos anos a oportunidade de desfrutar de um conteúdo inestimável, ainda muito longe de ter sido aprendido, entendido e por decorrência vivenciado por nós, mas que está vindo no pacote de um grande processo de revolução, como Egemar nos falou, das leis de renovação, de modificação de Deus, sob as quais estamos todos nós inscritos. E aí nós conseguimos enxergar a dimensão, um pedacinho da dimensão da paciência, da tolerância, da esperança que emana das regiões superiores. E não dá para a gente não fazer o paralelo com a nossa segunda parte do estudo dessa oportunidade, que é o roteiro que Abigail estabelece, que aí nós vamos entender que Abigail é apenas alguém que reproduz de forma proporcional à sua condição aquilo que nós todos temos de Deus, né? Porque é ele, na verdade, quem nunca parou de trabalhar, que espera por nós pacientemente, que nos ama incondicionalmente e que aguarda tolerantemente pelo nosso despertamento. Esperamos que estas luzes e conhecimentos e informações finalmente nos mobilizem para que lembremos-nos que somos seres espirituais temporariamente mergulhados na carne e que daqui só levaremos para a nossa verdadeira pátria aquilo que conquistarmos com as duas asas do conhecimento e do sentimento.
Muito bom, Afonso. E como complemento aqui dessa mensagem do André Luiz referente ao tema, ciência melhora o mundo, religião aperfeiçoa a alma. Ciência prolonga a vida física. Religião aponta a imortalidade. Ciência e religião devem se entender para o bem de todos, pois o conhecimento sem fé conduz ao fanatismo científico, e a fé sem conhecimento conduz ao fanatismo religioso. Obrigado, amigos, e retornaremos após a pausa musical com a segunda parte do LATEP. Não percam!